Educação.
Plano Nacional de Educação vai ser analisado no plenário do Senado hoje, mas apesar da votação recorde que durou cerca de 3 minutos na Comissão de Educação em novembro, a expectativa é de que a reunião desta quarta seja demorada. Isso porque o PNE ainda gera polêmica e, além do texto aprovado na comissão, outros dois substitutivos vão ser apreciados. Um de autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e outro de Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. A principal diferença entre o projeto do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que foi aprovado no último dia 27, o de Vital do Rego, é a responsabilização do governo federal em relação às metas do PNE. O substitutivo do PMDBista retira qualquer referência de que os 10% do PIB de investimentos públicos sejam usados exclusivamente na rede pública de ensino e suprime a proposta de que caberia à União complementar financeiramente todos os estados e municípios que não tivessem recursos suficientes para efetivar o custo aluno qualidade. Já o projeto do senador Cristóvão Buarque promete ser ainda mais radical e vai propor a federalização do ensino. O PNE estabelece diretrizes e metas para a melhoria da educação no período de 2011 a 2020. A votação do Plano Nacional de Educação no plenário do Senado está marcada para as 2 horas da tarde de hoje. E ainda falando de projetos que tramitam no Congresso Nacional, até o início do ano letivo de 2023, escolas públicas deverão disponibilizar tablets a todos os estudantes matriculados a partir do 6º ano do ensino fundamental. A proposta foi aprovada nesta terça-feira pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicações e Informática do Senado. O projeto de lei do Senado 109 de 2013 estabelece ainda que até o início do ano letivo de 2018, pelo menos metade desses alunos tenham um tablet à sua disposição. De autoria do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, a proposta também obriga as escolas a oferecerem acesso à internet e a contar com programas e aplicativos de natureza didática, inclusive para os alunos com necessidades especiais. O projeto segue para a Comissão de Educação, onde vai ser votado em decisão terminativa. Agora o assunto é pós-graduação. Apenas 12% dos programas no Brasil têm nível internacional. O balanço divulgado pela Capes nesta terça-feira mostra que, de um total de 3.337 programas de mestrado e doutorado no país, 406 receberam nota 6 ou 7 em avaliação feita pelo órgão. Houve uma leve melhora no percentual em relação à última avaliação feita em 2010, quando 11,8% tiveram pontuação máxima. Além disso, 1,8% dos programas tiveram nota 1 ou 2 na avaliação em 2013. Em 2010, eram 2,2%. As notas da CAPES variam entre 1 e 7 e são elaboradas com base em critérios como formação do corpo docente, infraestrutura e número de artigos publicados em periódicos. A lista da pontuação obtida por mestrados e doutorados de todo o país está disponível no site da CAPES. Apenas os 60 programas com avaliação ruim não serão divulgados. Isso porque o Ministério da Educação vai aguardar o prazo de 30 dias para apresentação de recurso antes de publicar essa relação. O site é o www.capes.gov.br. E ainda falando sobre esse balanço, entre 2010 e 2012, mais de 10 mil pessoas receberam o título de mestres ou doutores no país. Assim, o número de titulados passou de mais de 50 mil para quase 61 mil em 2 anos. Já o número de produtos intelectuais, como artigos, livros e produção técnica, que inclui, por exemplo, processos e serviços, softwares e protocolos, saltou de 442 mil para 560 mil no mesmo período. Com a oferta de cursos de pós-graduação, a região norte foi a que mais cresceu. O número de programas passou de 121 para 170. O segundo maior aumento foi registrado no Centro-Oeste, 37%. Da pós-graduação, vamos para a educação indígena. Professores que trabalham nessa área vão receber formação específica voltada para a alfabetização em português e em línguas indígenas. Os cursos serão para aqueles que dão aulas nas séries iniciais da educação básica. Os professores vão ter cursos de letramento e numeramento em idiomas indígenas e em português, além de conhecimentos e artes verbais indígenas. Segundo o Ministério da Educação, inicialmente, a ação conta com a participação de 17 estados e 23 instituições de ensino superior. Serão contemplados 87 povos e 1.280 aldeias. Além disso, 57 línguas indígenas serão trabalhadas nos cursos. A carga horária anual é de 180 horas em aulas presenciais. Como incentivo, os professores vão receber bolsa mensal de R$ 200. A portaria com as regras foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira.